A ONU News em Nova York tem o grande prazer de receber aqui em seus estúdios o embaixador João Manuel Valle de Almeida, ele que é o representante da União Europeia junto às Nações Unidas e antes foi representante da União Europeia nos Estados Unidos. Ele vai conversar conosco numa entrevista especial sobre próximo ano, as perspectivas, e eu queria avisar que participa também comigo nessa entrevista o meu colega Eleutério Guevane. Tudo bem, Eleutério?
Tudo bem, vai ser um prazer, embaixador.
Prazer meu.
Embaixador, primeiro, bem-vindo à ONU News em português, é um grande prazer falar com o senhor.
É um prazer todo meu de estar aqui convosco. Muito obrigado pelo convite.
Que pontos que o senhor poderia destacar nessa cooperação entre a União Europeia com as Nações Unidas em 2018?
Bom, antes de mais, gostaria de realçar que a União Europeia é um dos principais parceiros das Nações Unidas. Em termos de financiamento, somos a principal fonte de financiamento das Nações Unidas e, mais importante do que isso, partilhamos com as Nações Unidas o essencial dos valores e dos objetivos estratégicos das Nações Unidas. Temos uma grande identidade de ponto de vista, de convergência entre a União Europeia e as Nações Unidas, e, portanto, é com muita honra que eu represento aqui os 28 Estados-membros da União Europeia junto às Nações Unidas. Para 2018, enfim, não faltam assuntos. A atualidade internacional não nos deixa tranquilos. Há várias zonas de crise no mundo que precisam da ação das Nações Unidas, e para que as Nações Unidas sejam eficazes, eficientes e produtivas, precisam da contribuição dos 28 Estados-membros da União Europeia. É preciso não esquecer que nós representamos 500 milhões de cidadãos no mundo, somos o principal bloco económico do mundo, um bloco comercial, a principal fonte de ajuda ao desenvolvimento e da ajuda humanitária. Portanto, somos um grande parceiro das Nações Unidas e todos os membros das Nações Unidas. Para 2018, eu diria que, antes do mais, temos que ter a certeza que avançamos na Agenda 2030 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Né? Decidimos-los em 2015, 2030 está à porta, e, portanto, há urgência em implementar os objetivos de 2030. A União Europeia está totalmente empenhada nesse objetivo. Eu diria que isso é uma das primeiras grandes prioridades que nós temos na nossa ação com as Nações Unidas no próximo ano. Em segundo lugar, tudo o que são os grandes desafios globais. Por exemplo, as alterações climáticas. Aí também temos um Acordo de Paris que é muito importante, que está em vigor, que foi ratificado por inúmeros Estados-membros das Nações Unidas. É preciso implementar, é preciso tomar as ações, implementar ações que nos permitam proteger-nos das alterações nefastas provindas das alterações climáticas. Portanto, é um grande desafio internacional que as Nações Unidas têm que conseguir vencer.
Sobre esse tema, o Bloco espera algum grande desafio, dificuldade maior, por uma razão ou por outra, para implementar?
Nós, enfim, não ficamos contentes com a posição anunciada pelo Presidente dos Estados Unidos. Achamos que o Acordo de Paris é válido, que o Acordo de Paris é fundamental, é essencial, é indispensável para a resposta global às alterações climáticas, e esperamos que os Estados Unidos revejam a sua posição e possam estar totalmente empenhados nesta ação. O que achamos também é que precisamos ajudar aqueles países que têm mais dificuldades em implementar estes objetivos das alterações climáticas, e, portanto, há uma ação de financiamento, disponibilização de meios financeiros, mas também de meios técnicos, de tecnologia, de maneira que todos esses países, e principalmente aqueles que serão mais afetados pelas alterações climáticas, estou a pensar nos países insulares, estou a pensar nos países com menos recursos, estou a pensar nos países com uma grande pressão demográfica no litoral e que poderão ser vítimas do aumento, digamos, da elevação do nível das águas do mar. Todos esses países precisam de ajuda e precisamos estar todos empenhados nisso, e eu espero que os Estados Unidos possam também empenhar-se totalmente nessa agenda. Portanto, tem aqui os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as questões do clima como dois grandes desafios globais. Eu sublinharia também a questão da migração, porque nunca, nunca como antes, tanta gente está em mobilidade em todo o mundo. Há mais gente hoje em mobilidade do que em qualquer outro momento da história da humanidade. Por razões diversas. Pessoas que fogem a conflitos, pessoas que têm o estatuto de refugiados porque são perseguidos nos seus países de origem, mas pessoas que também migram por razões económicas, para terem uma melhor vida para os seus filhos e para as suas famílias.
E antes de passarmos a essa questão, que vai ser a questão sobre a qual o meu colega Eleutério Guevani vai conversar com o senhor, eu gostaria também de perguntar ao senhor sobre a questão da segurança, paz e segurança, que ainda é um grande problema para a comunidade internacional.
Naturalmente, eu não falei desse assunto porque esse é um assunto, digamos, transversal. Nós todos os dias aqui nas Nações Unidas tratamos de questões de paz e segurança. Tentamos garantir a paz no mundo e reforçar a segurança dos cidadãos do nosso planeta. E o mundo neste momento está volátil, está instável. Estamos numa fase difícil, uma fase de transição. Se quiser, tivemos um período durante a Guerra Fria, onde conhecíamos minimamente os dados da situação e que havia um certo equilíbrio do terror, se quiser. Depois passámos para uma fase do pós-Guerra Fria, onde houve grande esperança de que o mundo enverdasse num caminho de democracia, num caminho de paz, num caminho de desanuviamento. Infelizmente, as coisas não são tão simples como isso e não são tão fáceis como isso, e atualmente estamos numa situação de alguma transição entre essa fase do pós-Guerra Fria e uma fase que nós ainda não conseguimos caracterizar bem, mas que, pelo momento, ou por enquanto, é relativamente instável. Temos o fenómeno do terrorismo internacional, que assumiu dimensões alarmantes. Temos a ruptura de alguns consensos que se tinham estabelecido no pós-Guerra Fria, e a situação na Ucrânia, a situação na Crimeia deve-nos fazer pensar que, de facto, consensos que considerávamos adquiridos, se calhar não são tanto. E depois temos a questão da democracia e dos direitos do homem, que infelizmente ainda não são respeitados em todo o mundo e que é um combate que precisamos de continuar. E, portanto, nessa matéria há muita coisa a fazer. Temos que reforçar as soluções multilaterais, combater o nacionalismo, combater a intolerância, combater todos esses fatores que podem prejudicar e impedir uma maior tranquilidade no mundo de hoje.